Bom dia, igreja. Como o pastor falou, nós estamos na época de acampamento, né? 127 horas. Então, essas últimas semanas, nós do Ministério de Juventude temos respirado acampamento, vivido acampamento de uma maneira muito intensa. E o tema do nosso acampamento é 127 horas. Vou colocar meu papel aqui para não viajar na maionese, né, pastor? O tema do nosso acampamento é 127 horas, sacrifício e compromisso. E refletindo sobre esse tema, pensando um pouco mais no significado dessas palavras, eu pensei em dois significados para a palavra compromisso. Compromisso pode ser, primeiro, uma atividade que você tem que fazer e você marca na sua agenda. Por exemplo, você vai ter um compromisso na empresa segunda-feira, você vai ter um compromisso na faculdade. São atividades que você marca para fazer na sua agenda e que você tem que estar lá. Compromisso com a sua família, um compromisso, alguma coisa que você tem que fazer. Segundo significado de compromisso, pode ser também relacionado a comprometimento. Quando a gente fala, nossa, aquele jovem ele é muito envolvido, muito comprometido com a causa, aquele empresário ele é muito comprometido com a empresa dele, e assim por diante. E nesse significado de compromisso, né, no sentido de comprometimento, tem um tipo de comprometimento que me chama muita atenção, que é o comprometimento dos atletas na época de Olimpíadas, de Copa do Mundo, né? Eles são muito comprometidos com aquilo que eles fazem. Eles se comprometem a ter um estilo novo de vida, eles se comprometem muitas vezes a ter uma alimentação diferenciada, a estar nos treinos, a estar nos treinos sempre. Esse é o compromisso do atleta, né? E esse compromisso eu vi algumas vezes na televisão aquelas menininhas pequenininhas, ginastas, que estão treinando para ser ginastas, né? E o compromisso delas com a ginástica é muito grande. E esse é um comprometimento que me chama muita atenção. Mas na Bíblia, a gente também pode encontrar vários exemplos de homens que foram comprometidos com Deus. Por exemplo, Noé. Ele se comprometeu a construir a arca. E ele foi lá e construiu a arca. E salvou a família dele e vários animais do dilúvio. Outro exemplo, Neemias. Neemias estava lá com o rei, era copeiro do rei, e Deus chamou ele para reconstruir o muro de Jerusalém. E ele se comprometeu com essa tarefa de construir o muro de Jerusalém. E ele foi lá e reconstruiu, né, com a ajuda do povo, o muro de Jerusalém. Os profetas, Isaías, Jeremias, por exemplo, que eram homens comprometidos em passar a mensagem de Deus para o povo naquela geração, para o povo daquela época. E tem uma pessoa que define muito bem compromisso, e ele fala um pouco do seu compromisso com Cristo. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem a Bíblia lá em Filipenses 3. Nós vamos ler o texto do versículo 7 até um pedaço do versículo 8, que diz assim: é Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, tá? Para os Filipenses. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Nesse versículo, eu queria destacar para vocês hoje três lições muito importantes para a gente aprender. A primeira delas é o nosso comprometimento de conhecer a Cristo. Paulo fala ali no pedaço do versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho antes, o que que Paulo quis dizer com tudo? Quando ele falou assim: olha, eu considero tudo como perda, comparado à grandeza de conhecer Jesus. Se você voltar aos versículos antes, Paulo define um pouco do que era tudo para ele, tá? Lá em Filipenses 3, 4, diz assim: circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele era um homem comprometido com a lei de Deus, ele era fariseu. E aquilo, para Paulo, era o tudo dele, era o tudo. Ele fala tudo e era comprometido, um homem comprometido com a lei, comprometido com as tradições judaicas. Mas é interessante que Paulo pega tudo isso, coloca num saco e diz assim: tudo isso eu considerei como perda, comparado à grandeza de conhecer Jesus. Então, a partir do momento da conversão de Paulo, ele não se importou mais com aquilo. Ele considerou tudo aquilo como perda, tudo aquilo era muito menor comparado ao conhecimento de Cristo. A partir do momento da sua conversão, o compromisso de Paulo mudou. O compromisso de Paulo era tão grande com Cristo que essas coisas para ele já não valiam mais a pena. Ele ser judeu, ser fariseu, mestre da lei, perseguidor da igreja, isso para ele não valia mais a pena. E hoje, pensando na sua vida, quais coisas você pode pensar que antes você era comprometido, você tinha um compromisso, e agora na sua vida nova com Cristo, você não tem mais. Isso tudo pode ser considerado como perda comparado à nova vida que você tem em Cristo. Né? O seu crescimento em Cristo, ele é proporcional ao tamanho do seu comprometimento em conhecê-lo. Eu sei que essa frase parece um pouco redundante, mas o tanto que você cresce em Jesus, ele é proporcional ao tanto de comprometimento que você tem em conhecer a Cristo. Quanto mais comprometido você é, mais você busca a palavra, mais você busca oração, e assim por diante, fazendo com que o seu compromisso, o seu conhecimento de Cristo aumente. E Paulo, uns versículos adiante, fala assim em Filipenses 3:10: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. E esse versículo ele nos leva a pensar no nosso segundo ponto: compromisso também envolve sacrifício. Compromisso ele também envolve algumas coisas que você vai ter que sacrificar. É difícil você conseguir marcar dois compromissos no mesmo horário na sua agenda. Você não, um deles você vai ter que deixar de lado, você não vai conseguir estar nos dois. Né? Paulo fala assim: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Paulo ele teve que abrir mão de algumas coisas por causa de Cristo. Ele teve que deixar de lado algumas coisas por causa de Cristo. Né? Então o desejo dele era grande de conhecer a Cristo, que ele queria conhecer nos seus sofrimentos também. Ele fala aí a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo amava tanto a Cristo, ele queria tanto conhecer a Jesus, que ele foi capaz de falar: eu quero conhecer Jesus até no sofrimento que Jesus teve, na sua morte. E Jesus sofreu muito naquela cruz. Nosso comprometimento com Cristo, ele é algo sério, ele envolve sacrifício. Jesus mesmo fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então vamos voltar ao atleta. Quando ele está prestes a uma competição, quando ele vai entrar numa competição, ele entra naquilo que eles chamam de concentração, né? E lá ele tem que sacrificar muitas coisas. Lá ele fica sem contato com a família, lá ele não, às vezes, sei lá, não pode ligar, ele tem que treinar. Então ele tem que sacrificar muitas coisas. E ano passado eu fui fazer seminário lá em Belém do Pará, eu fui fazer o Instituto Missionário do Palavra da Vida. E lá eu não tenho família, né? Não tenho nada. E eu peguei e falei: não, acho que é Belém do Pará, pedi autorização para os meus pais, eles me deram, e eu fui para lá. E eu deixei muita coisa aqui. E muita gente falava assim: nossa, você está deixando tudo aqui, você está deixando tua vida, você está deixando teus amigos, tua família. E é verdade. Mas o meu compromisso em querer conhecer mais a Cristo, em querer me capacitar para a obra dele, era tão grande, que esses sacrifícios, eles foram difíceis, irmãos. Eles foram bem difíceis. Mas eles se tornaram leves, porque o meu alvo era muito maior. O que eu queria alcançar naquele momento era muito maior. É que nem um atleta, ele quer alcançar aquela medalha de ouro, ele quer alcançar aquele troféu, e aquele alvo naquele momento é muito maior. Então, se você tem um foco, fica muito mais fácil você sacrificar o que você vai ter que sacrificar. Se o seu alvo é Cristo, é conhecer a Cristo, os sacrifícios terão que acontecer, mas você vai ter em vista um alvo maior. Algo maior para a sua vida. Lá em Atos 20:24, Paulo fala assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando o alvo é muito maior e muito mais importante que o sacrifício, a caminhada até ele fica bem mais leve e bem mais fácil. Um missionário chamado Studd falou assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por ele pode ser grande demais para mim. E o que eu queria deixar para vocês, assim, por último, é o nosso compromisso em investir em coisas eternas. Depois que Paulo teve o encontro dele com Jesus, ele desviou de todo o foco que era dele e ele começou a focar para um objetivo maior, que era investir em coisas eternas. E esse é um desafio grande, irmãos, é um grande comprometimento. Em conhecer a Cristo e em sacrificar coisas por ele também, né? Colossenses 3:1, Paulo fala assim: "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas." Esse versículo fala um pouco da mudança de foco. De antes eu estar pensando em coisas que vão passar, em coisas que são passageiras, e agora o meu foco está totalmente direcionado a Cristo e as coisas que são eternas. Esses versículos de Filipenses trazem para a gente uma grande lição, né? De conhecer a Cristo, nosso compromisso como cristão, de conhecer a Cristo, nosso compromisso, que também vai envolver alguns sacrifícios da nossa parte, e também o nosso compromisso de investir em coisas eternas. E talvez você esteja sentado aí e você esteja falando assim: "Mas Mariana, sabe o que é? Já passou muito tempo da minha vida, e eu nunca tive um compromisso com isso. Eu nunca tive um comprometimento com isso." Ou você que é jovem pode estar olhando e falando: "Mari, mas eu não tenho um compromisso com Cristo. Eu não alcancei essas coisas. É muito além, eu não consigo." Mas Paulo, parece que ele lê os nossos pensamentos quando nos versículos seguintes, no versículo 12, ele diz assim: "Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus." O processo de compromisso com Cristo, o processo de compromisso com a palavra de Deus, ele é contínuo, ele é um processo, ele é contínuo. Então eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho coisas muito mais semelhantes a Cristo do que eu tinha na época que eu me converti, oito anos atrás. Então, é um processo, irmãos. E Paulo mesmo fala: olha, eu não alcancei tudo isso. Eu ainda não consigo participar em Cristo os sofrimentos dele. Tem coisas que eu ainda não consigo sacrificar, talvez. Mas ele fala: eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para que eu fui conquistada. E hoje eu gostaria de lançar algumas perguntas para vocês refletirem sobre qual seria o seu próximo passo na caminhada de conhecer a Cristo. A caminhada com Cristo, ela vai. Eu imagino um dia, quando eu estiver bem velhinha, as coisas que eu ainda vou aprender de Cristo. É sempre, é contínuo na nossa vida. Quais são as coisas que você sente que você deve sacrificar para continuar nessa caminhada? Algumas coisas que você tem que sacrificar para continuar na caminhada? Ou em que coisas que você gostaria de investir, que você sabe que elas vão refletir eternamente, né? E se esse versículo de Paulo, "eu considerei tudo como perda", estivesse falando de você, se fosse você falando, o que que você poderia colocar que você considerou como perda, comparado à grandeza e ao alvo maior? Irmãos, que nessa manhã Deus possa falar ao coração de vocês e que Deus abençoe vocês.
Que bênção, né? A banda está se preparando. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: até onde você tem sacrificado e se comprometido com o Senhor? "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus Pai." Talvez